Caríssima presidente, muito obrigado pela tolerância e vou cumprir, procurar cumprir o compromisso de ser célere neste pronunciamento que faço questão de fazer, senhora presidente, em especial mobilizado pelas últimas notícias que dão conta dos notórios acontecimentos envolvendo os povos indígenas em todo o Brasil, notadamente, em especial, os recentes acontecimentos no Mato Grosso do Sul, com o assassinato de um indígena, Gabriel Terena, e com uma outra liderança indígena tendo sido baleada ontem. Eu quero trazer aqui a lembrança de um livro de um escritor norte-americano, Dee Brown, um livro dos anos 70, de título Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Essa obra, senhora presidente, é uma das mais contundentes, vibrantes e realistas denúncias do mais lamentável genocídio ocorrido contra os povos indígenas em toda a América. Esta obra causou indignação, trouxe à luz o que ocorreu, em especial no século XIX, promovido pelo exército norte-americano contra os indígenas norte-americanos. E fez a sociedade norte-americana rubrar, envergonhar-se do que tinha feito contra suas populações originárias. É verdade que esse arrependimento veio tarde, veio um século depois. E é verdade que esse arrependimento não compensa os resultados da chacina e o genocídio que ocorreram contra os povos indígenas nos Estados Unidos. Eu falo aqui da obra do Dee Brown, Enterre Meu Coração na Curva do Rio, porque me parece que o que está acontecendo hoje no Brasil é similar. E eu tenho ouvido a insistência de uma retórica que trata como fosse demais os povos indígenas, as populações indígenas, terem o direito à terra e terem seus direitos assegurados. Ou seja, são as populações indígenas sendo massacradas, foi uma liderança indígena que foi assassinada no Mato Grosso do Sul na última quinta-feira, uma outra foi baleada ontem, e o tratamento é como se os responsáveis e culpados fossem as populações originárias. Eu quero fazer um paralelo. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar o que fariam os empresários brasileiros se os operários tomassem as fábricas e com os seus equipamentos. Ou ainda, o que fariam os banqueiros se os bancários se apoderassem dos bancos e dos capitais ali depositados. Ou ainda, se o povo brasileiro resolvesse ocupar todos os supermercados nas grandes e médias cidades. Imagine o desespero que seria. Pois bem, eu estou falando de uma situação imaginária que é o que aconteceu contra as populações originárias. Aconteceu e tem acontecido há 500 anos. O que ocorreu com todas as populações que habitavam a América 500 anos atrás, foi exatamente esse paralelo que faço aqui com vocês que nos assistem pela TV Senado, pelos que nos ouvem pela Rádio Senado. Há duas semanas atrás, fiz um pronunciamento, ou melhor, e tivemos uma belíssima audiência pública na Comissão de Direitos Humanos daqui do Senado sobre o relatório Figueiredo. Trata, senhora presidente, de uma descrição de genocídio e chacina contra um povo que faria o que foi praticado pela SS nazista parecer brincadeira de criança, parecer um mero ato autoritário. O relatório Figueiredo remonta ao período da ditadura e a um conjunto de atrocidades que foram feitas por todos os povos indígenas e as quais os responsáveis por essas atrocidades permaneceram impunes, e aqueles que na época queriam apurar essas atrocidades, estes é que foram responsabilizados. Na audiência sobre o relatório Figueiredo, o senhor Márcio Zelic, vice-presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, de São Paulo, que descreve as atrocidades do relatório Figueiredo, ele destaca para nós, ele distribui para nós um texto com o título O Eterno Retorno do Mesmo. É triste e lamentável, parece uma premonição o que Marcelo Zelic falou para nós na Comissão de Direitos Humanos há 2 semanas e o que está acontecendo e o que é retratado nas manchetes do noticiário do dia de hoje. O Globo, governo põe força nacional para conter conflito indígena. O Estado de São Paulo, outro índio é baleado, Dilma manda força nacional para o Mato Grosso do Sul. Correio Brasiliense, a Folha de São Paulo, todos retratam o que está acontecendo debaixo dos nossos olhos. O massacre contra direito de populações que têm as terras que pertencem a elas há pelo menos 500 anos, para falar estrito senso, se não fosse essas terras, até por título e direito garantida por elas na contemporaneidade. Os acontecimentos de Hidrolândia, os acontecimentos terrenas, nesse momento não são os únicos, com as populações originárias. Nós temos, nesse momento, mobilizações dos povos indígenas em todo canto do país. São os Mundurucus, em Belo Monte, reivindicando um direito ancestral que lhes pertence. São os terenas, vitimados com a liderança sua assassinada na semana passada em Hidrolândia. São os indígenas que habitam, são as populações que habitam o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumac, Tiriós, Wayampis e outros, que não têm, a política de saúde pública deles é sucateada, porque uma trupe de ladrões se apossou anteriormente dos recursos que pertenciam aos povos indígenas, com envolvimento, inclusive, de políticos e de parlamentares, e deixaram as populações indígenas do Parque Nacional do Tumucumac, os Tiriós, os Wayampis, à mercê de todo tipo de enfermidade deixada por elas por parte dos brancos e sem nenhuma política de assistência, nenhum atendimento de saúde pública por parte do Estado brasileiro. São as mobilizações nas aldeias dos Krenaks, dos Chacriabás, no leste de Minas Gerais, dos Yanomamis, na fronteira com Roraima. Nós temos um conjunto de mobilizações das populações originárias, quase que clamando e gritando para todos nós. E é necessário que esse clamor e esse grito sejam ouvidos. Não pode ser aceitável que a ótica vigente hoje seja a mesma ótica do português que chegou há 500 anos atrás com uma cruz em uma mão e com a espada na outra, e dizendo que era sub-raça, e dizendo que iria fazer aqui e queria trazer a civilização. Não pode ser. Eu quero reiterar aqui o que Zelic falou na Comissão de Direitos Humanos. Lamentavelmente, o que Zelic falou na Comissão de Direitos Humanos é uma premonição. É o eterno retorno do mesmo. É 1.500, 1.550, 1.600, 1.800, quando quase 2/3 da população indígena brasileira já estava exterminada originalmente. É a política do início do século XX, que tratava o indígena como coisa. É depois o serviço de proteção ao índio, que buscava tratar o índio como coitado, como ser inferior, como política diante inferior. É o relatório Figueiredo, que mostra atrocidades, repito, que fariam inveja à SS nazista. Estou falando de diferentes momentos da história nacional, e são as manchetes deste dia 5 de junho dos jornais nacionais, que parecem repetir o mesmo. Parece um soneto de uma nota só contra populações, contra povos, que nos legou essa terra e que são os verdadeiros proprietários e donos dessa terra. Esse tipo de massacre não pode continuar, e eu não posso ouvir por exemplo, discursos, que acham que além de tudo isso, ainda acham que as lideranças indígenas e as populações originárias é que são os algozes. Eles são vítimas, e não é de hoje, são vítimas há 500 anos. E o Estado brasileiro não pode, tal qual fez historicamente, tal qual fazia contra as greves no começo do século XX, tratar essa questão como se fosse o caso de polícia. Porque é assim na nossa história. No começo do século XX, se tratava greve e direitos dos trabalhadores não como questão social, mas como se fosse caso de polícia. E nós estamos na segunda década do século XXI e estamos sob a vigência da mesma ótica. O direito das populações que nos legaram essa terra, que no mínimo deveriam ser, por isso, respeitadas, são tratadas como se fosse caso de polícia. Encerro com minha manifestação de solidariedade aos Terenas e a todas as populações e ao Gabriel Terena, liderança indígena que foi assassinado na última quinta-feira no Mato Grosso do Sul. Ele é mais um, mas que o Estado, ao invés de tratar isso designando a Força Nacional, ao invés de tratar esse tema designando a Força Nacional, trate esse tema com a responsabilidade que deve ser tratado principalmente para um governo que se reivindica ser um governo de esquerda e identificado com a agenda dos direitos dos povos indígenas. Trate essa questão com o diálogo e assegurando o direito aos povos indígenas. Não se pode, já está na Bíblia, e falo isso para concluir, não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Nesse embate concreto, cabe, por parte do governo, ter uma posição clara. A parte hipossuficiente, a parte frágil, que precisa da proteção do Estado, neste caso, são as populações que nos legaram viver aqui, são as populações que nós escravizamos e fazemos sofrer há pelo menos 500 anos. Obrigado pela tolerância, presidente.